Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra para aqueles que querem ser espirituais. Pergunta aí para o seu vizinho, você quer ser espiritual? Amém? A Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito. E a Bíblia mostra claramente um padrão carnal e um padrão espiritual. Nós queremos obedecer a Deus, queremos andar pelo Espírito, queremos ser espirituais. Amém? Fala para o seu irmão aí, é uma escolha, ser carnal ou ser espiritual? Fala, o carnal se inclina para a carne, o espiritual para as coisas do Espírito. Amém? Então, essa é a palavra dessa noite. Eu já tenho, em alguns momentos, creio que nos últimos anos, compartilhado alguns destes padrões que são tão importantes para a nossa vida, devem fundamentar a nossa vida, padrão da carne, padrão do Espírito. Mas eu sinto que, neste ano em que a nossa ênfase é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a nossa relação com o Espírito Santo, nossa dependência do Espírito Santo, nós queremos realmente que o Espírito Santo conduza a nossa vida em todas as coisas, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, eu sinto de reforçar um pouco mais o nosso entendimento sobre padrão da carne e padrão do Espírito. Então, vou falar sobre isso, sobre escravidão da carne versus liberdade do Espírito. A Bíblia usa muitos modelos e muitas pessoas para mostrar o padrão da carne e o padrão do Espírito. Um dos tipos que eu gosto e encontro muita riqueza a respeito do padrão da carne está no livro de Gálatas. Se você tem a sua Bíblia, puder abrir e acompanhar a leitura, livro de Gálatas, eu vou ler no capítulo 4, a partir do verso 21, onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre Agar e o filho que ela gerou, chamado Ismael, e sobre Sara e o filho que ela gerou, chamado Isaac. Na verdade, o apóstolo Paulo está mostrando que estas duas mulheres e os seus respectivos filhos representam dois pactos ou duas alianças, duas maneiras de andar e de se relacionar com Deus. Existem aqueles que são da carne, representados por Agar e Ismael, e existem aqueles que são do Espírito, representados por Sara e Isaac. Então, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando, estava mostrando para os Gálatas, é que eles, os Gálatas, começaram a andar no Espírito e, de repente, partiram para um padrão da carne. E o apóstolo Paulo estava ministrando para que eles retornassem para o padrão do Espírito. Isto deve ser um alerta para nós, irmãos, porque ainda que em algum momento você tenha experimentado do Espírito Santo, e você provavelmente já teve muitas experiências com Deus, com o Espírito Santo, o fato é que é possível nós estarmos andando no Espírito, guiados pelo Espírito, e de repente nos inclinarmos para os padrões da carne. Então, se já temos experimentado o Espírito Santo de Deus e temos sido guiados pelo Espírito Santo de Deus, isso não nos garante a continuidade de estarmos sempre no Espírito. Por isso precisamos ficar sempre alertas e vigilantes para que não saiamos do Espírito para a carne. Amém? Fala para o seu vizinho aí, entrar na carne é fácil, irmão. Tem que vigiar, né? Usando mais o evangeliquez, é isso aí, temos que vigiar, entrar na carne é fácil. Às vezes o Espírito está preparado, como Jesus Cristo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Amém? Então Jesus, palavras de Jesus, ele disse, olha, vigie e ore, fique atento, né? Porque alguns irmãos pensam que vigiar é participar da vigília. É bom participar da vigília. Mas vigiar significa principalmente ficar atento, muito atento. Ele falou, porque o espírito pode até estar preparado, mas a carne é fraca. Então, vigie, ore, fique atento, cuidado para não cair para o padrão da carne. Ok? Então, precisamos abrir os nossos olhos. Gálatas capítulo 4, eu vou ler do verso 21 até o verso 31, dentro desse contexto que Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava mostrando que os Gálatas começaram no Espírito, partiram para a carne, deveriam retornar para o Espírito. Diz assim a palavra de Deus, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril que não dás à luz, a que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém, queridos? Então veja, o apóstolo Paulo, ele está usando as duas mulheres de Abraão, e depois a gente volta um pouquinho em Gênesis para dar uma contextualizada e compreender melhor o argumento de Paulo, mas ele está basicamente usando as duas mulheres que Abraão teve, e com elas geraram-se filhos, uma era Agar, a escrava egípcia, e outra Sara. Um nasceu pela carne e outro por promessa, amém? Todos conhecem a história? Acho que, não sei se está muito alto, me parece aqui que está bem alto. Ok, vamos ajustando. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essas mulheres com seus filhos representam duas alianças, dois pactos. Um é segundo a lei, outro é por graça, por promessa de Deus. Um é terreno, outro é celestial. Um é pela carne, outro é pelo Espírito. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, existem duas maneiras de andar. Existem duas formas de conduzirmos a nossa vida. Existem dois padrões pelos quais nós podemos conduzir a nossa vida. Nós podemos conduzir a nossa vida pela carne, ou de uma forma terrena, ou nós podemos conduzir a nossa vida pelo Espírito. Pela carne, vai gerar o quê? Escravidão. Porque Agar, que era escrava, representa as coisas terrenas, as coisas fora, feitas fora da direção de Deus, fora do padrão de Deus, que produz escravidão. Já Sara e Isaac, o filho gerado por Sara, representa a confiança em Deus, a fidelidade de Deus, a promessa de Deus, representa aquilo que Deus faz através das nossas vidas e gera alegria, gera liberdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, escolham o Espírito, porque nós não fomos chamados para andar debaixo de jugo, nós não fomos chamados para andar debaixo de escravidão, nós não fomos chamados para ser escravos da nossa carne, mas fomos chamados para ser livres, assim como Isaac nasceu pela promessa de Deus, nós também somos, diz o texto, filhos da promessa, nós fomos chamados para a liberdade, não fomos chamados para as coisas terrenas, mas fomos chamados para viver as coisas celestiais. Por isso, ele diz que Sara, por exemplo, representa a Jerusalém celestial, que não é da terra, é do céu, é livre. Nós todos fazemos parte desta santa cidade. Desta cidade dos primogênitos, como diz lá em Hebreus, inscritos nos céus. Nós somos celestiais, nós somos filhos de Deus. Não somos ligados, não somos e nem devemos ser ligados à terra. Então, nós não podemos ter em nossa vida pessoal um padrão terreno. Precisamos ter um padrão celestial. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, nós precisamos sair do padrão terreno para entrar no padrão celestial. Fala assim, nós estamos aqui na terra, vivemos, moramos aqui, mas não podemos nos esquecer que nós somos cidadãos dos céus e as leis que estão em vigor sobre a nossa vida são leis divinas. Nossa liberdade, nossa identidade, tudo que temos e somos, tem a ver com o céu e não com a terra. Porque assim como Jesus ascendeu aos céus, nós também já estamos assentados espiritualmente com Ele nos lugares celestiais. Amém, amados? Isto é uma realidade, não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Então nós somos cidadãos dos céus. Fomos chamados para andar pelo Espírito e não pela carne. Essas duas formas, essas duas maneiras, Espírito e carne, estão amplamente representadas na Bíblia. Muitas vezes nós vemos através dos conceitos, né? Por exemplo, a Bíblia fala da lei e fala da graça. A Bíblia fala do homem natural e fala do homem espiritual. A Bíblia fala da carne e do espírito. A Bíblia fala de sacrifício e de obediência. A Bíblia fala de letra morta e de espírito de vida. A Bíblia fala do sistema do mundo e fala do sistema de Deus. A Bíblia fala do vinho velho e do vinho novo. A Bíblia fala do velho homem e do novo homem. Então, todos estes são conceitos que estão em oposição. A Bíblia está mostrando, então, o padrão terreno e o padrão celestial. Mas também existem muitas pessoas, muitos pares, às vezes irmãos, que representam esta mesma verdade. Não é? Um representa a carne, representa as coisas da terra, e outro representa o espírito, representa as coisas celestiais. Por exemplo, Caim e Abel. Né? Caim representa aqueles que desobedecem a Deus, uma descendência terrena, distante de Deus, enquanto que Abel representa uma descendência de Deus, uma descendência divina. Nós temos Esaú e Jacó. Esaú representa as coisas terrenas, enquanto que Jacó representa a ação, o amor de Deus, as coisas celestiais, uma descendência de Deus. Nós temos Ismael e Isaac, como citamos hoje, Davi e Saul, Agar e Sara. Então, muitas vezes a Bíblia usa também pessoas para mostrar esse conceito da carne e o conceito do Espírito, né? Então, ao longo de toda a Bíblia, essa verdade está amplamente representada. Bom, então hoje a gente vai considerar Sara e Agar. E o que é muito importante de entender é que Abraão conviveu com as duas, uma escrava, outra livre, e as duas representam, diz a Bíblia, dois pactos, duas alianças. Então essas mulheres são muito importantes para a nossa vida, nós que somos descendentes espirituais de Abraão através de Cristo Jesus. Amém, amados? Se vamos entender esse conceito, somos filhos de Abraão por Cristo, amém? Fala para o seu vizinho, você é filho de Abraão, porque está escrito, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então nós somos descendentes de Abraão e é importante compreender a convivência de Abraão com essas duas mulheres e o que isso tem a ver com a nossa vida, como isso serve de padrão para a nossa vida hoje. Então lembra, essas duas, como diz a Bíblia, representam dois pactos, duas alianças, duas maneiras de nós conduzirmos a nossa vida. A Bíblia fala que uma era escrava e a outra era livre, uma escrava e outra livre. A primeira consideração que eu quero extrair dessas verdades aqui é que a nossa carne, ela deve ser escrava. Hoje nós vamos falar de padrão de andar no Espírito e padrão de andar na carne. Nós queremos andar no Espírito. Para andar no Espírito, primeira coisa, a nossa carne precisa ser escrava. Fala para o seu vizinho, sua carne precisa ser escrava. Fala para ele, ela não pode governar a sua vida. Se nós chegarmos dentro do espelho e olharmos e dissermos assim, minha carne me governa, estamos em maus lençóis. Aliás, pergunta para alguém perto de você assim, sua carne te governa? Não, irmão, eu ando só pelo Espírito, aleluia. Então veja, a Bíblia é muito precisa e cada detalhe é importante. Quando a Bíblia diz, uma é escrava, a outra é livre. Uma representa a carne e com a sua escravidão e a outra representa o Espírito com a sua liberdade. Nós já entendemos que a Bíblia está dizendo, olha, sua carne precisa ser escrava, sua carne precisa estar em sujeição, a sua carne precisa estar debaixo de obediência. Se queremos o padrão do Espírito, se queremos viver as coisas de Deus, nós temos que pensar seriamente nisso, porque se a gente deixar a carne correr solto, não tem como viver no padrão do Espírito. Né? E não adianta a gente orar e dizer, Deus, venha e dê um jeito na minha carne, porque provavelmente Deus vai dizer, dê um jeito você. Fala para o seu vizinho, você que precisa dar um jeito na sua carne. Sabe como o apóstolo Paulo deu um jeito na carne dele? Ele dizia assim, se não me engano, Coríntios 9, 23 ou 27, depois alguém confirma aí, o apóstolo Paulo dizia assim, eu esmurro a minha carne para que eu mesmo não venha ser desaprovado naquilo que eu aprovo. Foi o jeito que ele achou de... Ele falou, eu esmurro, eu subjugo a minha carne. Então o apóstolo Paulo, que era um homem espiritual, que tinha tanta experiência com Deus, ele estava dizendo, todo dia eu tenho que dar uma surra na minha carne. 27, 9, 27. Pergunta aí para o seu vizinho, já deu uma surra na sua carne essa semana? Ai não, a minha carne, eu trato bem dela. Estou nutrindo, fortalecendo a minha carne. Você tem que dar uma surra na sua carne. Pastor, o que você está falando? Para a gente comprar um chicote e começar a bater nas costas assim? Acho que não, mas precisar de repente, né? Mas estou falando de contrariar a carne. Sua carne quer uma coisa, você tem que dizer para ela, não. A carne fala, vamos comer bastante hoje aquele doce. Você fala, não. A carne fala, eu não posso viver sem chocolate. Você fala, não. A carne fala, eu não posso ficar sem WhatsApp. Você fala, não. Ih, começou a... A carne fala, eu não consigo passar 30 minutos sem tirar uma selfie. Você fala, não. A carne fala, não consigo ficar no culto sem ir no banheiro, sem beber água. Você fala, não. A carne fala, preciso conversar com alguém agora. Você fala, não. Enfim. A carne fala, ela é linda, ele é lindo. E você fala, não. Fala para o seu vizinho, tem que esmurrar a sua carne. Fala assim, irmão, não tem jeito, você quer o padrão do Espírito, tem que esmurrar a sua carne, tem que dar uma surra na sua carne. A carne fala, mas eu não gosto de fazer exercício. Você fala, sim. Vai fazer exercício. Então é isso. Primeiro princípio. A carne precisa ser escrava. Ela não pode, não deve estar no controle. Ela não pode estar no comando. Porque a Bíblia diz, Agar era escrava. Uma escrava e outra livre. Porque a carne pode produzir os seus efeitos, assim como o espírito também pode gerar. Agora, se percebe que, porque a obediência a Deus foi deixada de lado, a ansiedade entrou no processo, dois filhos foram gerados. E Deus pega esse exemplo para mostrar que a carne pode gerar muitas coisas e o espírito também pode gerar muitas coisas. Então as coisas que nós fazemos, mesmo aquelas que aparentemente são boas, podem ser geradas pela carne ou podem ser geradas pelo espírito. Fala aí para o seu vizinho, o que nós fazemos pode ser gerado pela carne ou pode ser gerado pelo Espírito. Fala, Deus quer que geremos pelo Espírito. Amém? Então vamos dar uma olhadinha no padrão da carne. Quando a carne está em operação, algumas coisas sempre estão presentes. Lembra disso, quando a carne está operando, quando a carne está trabalhando, quando a carne está no comando, nós sempre vamos ver algumas coisas presentes. Primeira coisa, ansiedade e incredulidade. Uma pessoa na carne sempre é uma pessoa ansiosa. Pergunta o seu irmão aí, você é ansioso? Fala, se for ansioso, está na carne. Não adianta falar assim, não, eu sou ansioso no espírito. Não, não é. Tenho certeza que não é. Porque a pessoa ansiosa, né? Ai, meu Deus, está no padrão errado. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E a ansiedade acaba gerando incredulidade. Por quê? Porque a ansiedade, basicamente, é meditar na dúvida, né? A pessoa fica pensando, será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? E vai, e aquela coisa toda vai tomando conta da pessoa e a incredulidade entra no meio rapidamente. Foi isso que aconteceu com Sara, por exemplo. Deus tinha feito uma promessa para Abraão e Sara. Ele disse, olha, vou dar um filho. E Sara foi passando o tempo, ela foi ficando ansiosa. E ela chega para Abraão e fala, olha, Deus, está demorando, não está acontecendo, a promessa de Deus não vem, então vamos dar um jeito nessa situação. A carne, quando fica ansiosa, começa a querer ajudar Deus. Pergunta para alguém perto de você, você já tentou ajudar Deus? Então, foi a ansiedade de Sara que colocou Agar em atividade. Essa ansiedade é pecado. É pecado. Então, quando a carne está presente, normalmente a ansiedade também está presente. Quando a carne está em operação, uma outra coisa muito frequente é a independência. Independência. O que significa isso? Significa deixa que eu faço. Deixa que eu sei. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu me viro. Deixa que eu acho a solução. Então, carne em operação, independência em ação. Fala para o seu vizinho, nossa carne é independente, né? A Bíblia está recheada de situações onde pessoas que deveriam confiar em Deus, onde pessoas que deveriam esperar em Deus, por causa da independência foram lá e fizeram. Mas quando a gente atropela Deus, é pecado. Mesmo querendo resolver alguma situação, alguma... Por quê? A Bíblia nos chama para sermos dependentes do Senhor. Quem quer andar no padrão do Espírito precisa ser dependente. Em outras palavras, se Deus não fizer, eu não vou fazer. Lembra de Jesus? Jesus estava sendo tentado, ele estava com fome... E o diabo veio e falou, rapaz, dá um jeito nessa situação. Manda que essas pedras se transformem em pães. Está dizendo, o diabo estava dizendo em outras palavras assim para Jesus. Dê um jeito na situação, seja independente de Deus. Pare de esperar por Deus. Você está aí com fome, dá um jeito na situação. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Porque Jesus tinha sido levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, qual é o padrão de Jesus? O Espírito Santo me trouxe aqui, o Espírito Santo me deu direção para isso, e é o Espírito Santo que vai ter que me dar uma outra direção, se ele quiser que eu me movo daqui. Porque Jesus sempre dizia, eu não faço nada por mim mesmo, eu faço o que ouço do meu Pai. Amém, amados? Então, padrão da carne sempre pende, sempre tem uma tendência para andar de uma forma independente de Deus. Quando você vê uma pessoa que está buscando o padrão do Espírito, você vai ver uma pessoa que está orando, que está dizendo, olha, eu estou buscando a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero depender do Senhor. Já uma pessoa que está na carne, ela fala, ah, eu vou e faço. Você orou? Não. Você perguntou para Deus? Não. Você se submeteu? Também não. Mas a pessoa vai lá e faz. Ela decide e faz. Ela mira e vai. Ela planeja e sai correndo. Tiago diz assim, ei, agora vós que dizeis, amanhã ou depois iremos a tal cidade, lá trabalharemos e lá passaremos um tempo e ganharemos e tal. Ele fala, em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser... Tiago diz assim, nós precisamos submeter tudo a Deus, nós precisamos de depender de Deus, porque toda jactância como essa, toda postura como essa é maligna, diz ele, ou seja, independência. O padrão do Espírito sempre é submissão a Deus, Deus vai me dar direção, eu submeto minha vida a Deus, eu submeto meus planos a Deus. O padrão da carne sempre é independência. A carne fala, eu decidi, eu quero e pronto. Mas não é melhor você submeter, não, eu quero isso, eu decidi isso, eu gosto disso, vai ser assim e pronto, acabou, eu já decidi. Esse é o padrão da carne. O padrão do Espírito é o contrário. Então, quando a carne está em operação, sempre tem independência. Quando a carne está em operação, sempre tem um outro ingrediente, é o mérito. O padrão da carne sempre pensa nesses termos, eu mereço ou eu não mereço. Por exemplo, tem gente que pensa assim, não, eu mereço ser feliz. Já ouviu essa história, essa conversa? Eu mereço ser feliz. Na verdade, ela está dizendo assim, eu fiz algumas coisas e eu estou justificando isso com essa frase. Eu mereço ser feliz. Eu vou em busca da minha felicidade, porque eu mereço ser feliz. Pergunta seu vizinho, você merece alguma coisa? Fala para ele assim, sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Porque nós não merecíamos nada. Sabe o que a gente merecia? Inferno, diz a Bíblia. Nós merecíamos ir para o inferno por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Então, Deus nos amou, nos resgatou, nos chamou, nos comprou, nos tornou filhos. Por total imerecimento, por total amor da parte de Deus, nós não merecemos absolutamente nada. Então, no padrão do Espírito, não tem mérito, não tem mérito. Só tem a ação de Deus, o favor de Deus para as nossas vidas. Então, tem gente que fica pensando, não, eu mereço isso. Merece não, merece nada. E outros pensam assim, eu não merecia isso. Já ouviu isso também? Eu não merecia o que aconteceu comigo. E a pessoa fica revoltada porque aconteceram algumas coisas com ela e ela fica pensando, eu não mereço essa situação. Eu não mereço passar por aquilo que eu estou passando. Eu não mereço enfrentar esses problemas. Eu não mereço esse tipo de dificuldade. Eu não merecia isso. Então, em outras palavras, ela está dizendo para Deus, por que Deus me colocou nessa situação, nessa enrascada aqui? Porque eu não mereço. E quando a gente fica pensando em termos de mérito, sempre junto com o mérito tem a questão da comparação. Porque se eu digo eu mereço ou eu não mereço, eu automaticamente estou me comparando com os outros. Não é verdade? Você fala assim, eu mereço, significa ele não merece. O Jefferson, por exemplo, não merece, mas eu mereço. Fala para o seu vizinho, não se compare com ninguém. Amém? Padrão da carne tem mérito. O padrão do Espírito não tem mérito, só tem graça, só tem favor de Deus. Então, quando alguém vier e falar para você, não, olha, você merece, você pode falar, não mereço nada, irmão. É só a graça de Deus. Pode falar para o seu irmão e falar, você não merece nada, rapaz. Ah, tudo é graça de Deus. Fala, eu também não mereço nada. Tudo é graça de Deus, amém? Graça é favor e merecido. Então, se nós queremos o padrão do Espírito, nós temos que tratar com essa questão da independência, nós temos que tratar com essa questão do mérito, e nós temos que tratar também com a questão do medo. Quando a carne está em operação, normalmente tem o medo envolvido, porque a pessoa fica pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão pode acontecer isso, pode não acontecer, eu posso ficar para trás, e isso e aquilo e tal. Por que que Sara chamou a escrava Agar para gerar um filho para ajudar Deus? Porque ela ficou com medo que a promessa de Deus não acontecesse. Então tem muita gente que entra na carne com esse padrão de medo, não resolveu a questão do medo. Não é? Porque a pessoa fica pensando assim, olha, o tempo está passando, eu estou com medo da minha vida não acontecer, eu estou com medo de não casar, eu estou com medo de não ter condições de pagar minhas contas, eu estou com medo do meu ministério não acontecer, eu estou com medo, e o medo faz com que ela gere algumas coisas. Irmãos, eu já vi muito, mas muito, nos últimos anos. Então, já estou no ministério integral há 24 anos, mas antes disso já tem mais alguns anos, né? Então, faz tempo que eu estou nesse negócio de ministério, de igreja, e já vi muita gente, mas muito mesmo, dizendo assim, olha, Deus me deu essa direção aqui, Deus me mandou fazer isso, e era puramente medo. Só que você fala com a pessoa, querido, você está com medo. Que te move não é direção de Deus, não é a direção do Espírito, é o medo. Você está com medo de algumas coisas não acontecerem e de repente a tua carne inventou uma direção de Deus. E esse é o pior quadro, quando a pessoa pega uma coisa da carne e bota um rótulo do Espírito, aí pronto. Mas se a pessoa for encarar mesmo, e infelizmente depois os resultados é que mostram, né, que aquilo não era de fato direção de Deus, mas era medo. Medo, nós não fomos chamados para nos mover por medo. O amor remove, anula todo medo, diz a Bíblia. Todo padrão da carne tem medo envolvido. O padrão do Espírito tem amor envolvido, é muito diferente. Se nós queremos andar pelo Espírito, temos que tratar com a questão do medo em nossa vida. Fala assim bem baixinho para o teu irmão aí, não deixa o medo te conduzir. Amém? Muitas vezes a gente está ali ansioso, querendo que coisas aconteçam, ou querendo fazer alguma coisa, por quê? É porque nós estamos com medo que aconteça, ou que não aconteça, ou que saia assim ou assado. Não, não se preocupe. A nossa vida está nas mãos de Deus. Amém, queridos? Nossa vida, sua vida, está nas mãos de Deus. Então, não deixa nenhum medo, nenhuma pressão te conduzir. Padrão da carne, tem medo. Quando a carne está em operação, quando a carne está em funcionamento, ativada, também tem outro ingrediente que a gente sempre encontra, que é a questão do sacrifício. Sacrifício. É sempre luta, cansaço, só que não é um sacrifício a Deus. Porque a Bíblia diz, deixa eu fazer uma diferenciação aqui entre o sacrifício da carne e o sacrifício a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser um sacrifício vivo para o Senhor. Amém? Então a nossa vida deve ser um sacrifício. A Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Isso é uma coisa. Só que quando nós nos oferecemos como sacrifício ao Senhor, e qualquer coisa que nós façamos, nós fazemos como sacrifício ao Senhor, na verdade tem paz, tem alegria, tem realização, tem satisfação, tem prazer em se oferecer. Esse é o sacrifício positivo. Mas quando a carne está em operação, tem um sacrifício, que é o sacrifício carnal. E esse sacrifício carnal fala de peso. Pode ver toda pessoa que chega pesada, né? O olhar pesado, o semblante pesado, a boca pesada. O que é boca pesada? É aquelas palavras, a pessoa chega perto de você, né? O crente. Segunda-feira de manhã, pensa, você chegou na empresa, encontrou lá com o irmão, ele olha para você e fala, e aí? E você diz, oi, bom dia, paz do Senhor. E ele insiste, e aí? Não está fácil, né? Olha, está terrível, viu? Começa a semana já assim. Então é olhar pesado, língua pesada. Sabe o que é esse padrão? Sacrifício. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é luta. Tudo é cansaço. Tudo é reclamação. Tudo é murmuração. Por quê? Porque tudo está na força do braço. Essa pessoa está lutando com a vida na força do braço dela. Então é lógico. Tudo vai ser difícil mesmo. Ela vai falar, está um deserto. O deserto já era ruim, agora o deserto está pior. É Israel andando no padrão da carne no deserto. O que, que eles fizeram? Murmuraram. E porque murmuraram, morreram no deserto, ficaram lá. Não conseguiram atravessar um deserto que poderia ser atravessado em pouquíssimo tempo. Mas eles ficaram 40 anos, uma geração inteira, mais de 40 anos, precisou morrer no deserto para que os filhos, uma outra geração, pudesse, enfim, entrar na terra prometida. Mas eles murmuraram, porque só olhavam no natural, não olhavam no espiritual. Então, era assim, aqui é quente demais, aqui não tem água, aqui é difícil, aqui é complicado, e não tem isso, não tem aquilo, e tal, e tal, e tal. Nós vamos morrer. Sacrifício. Força do braço. Padrão da carne. Então, nós temos que vencer, se nós queremos andar no Espírito, nós temos que vencer essa coisa do sacrifício. Fala assim, bem baixinho para o seu vizinho aí. Irmão, obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Sabe o que Deus quer realmente da nossa vida? Não sacrifício, quebrantamento. Davi já tinha entendido isso, ele falou, Deus, se eu quisesse sacrifício, eu daria. Mas o que agrada, Davi entendeu isso, Salmo 51, ele falou, o que agrada o Senhor mesmo é um coração quebrantado. Coração quebrantado é que Deus não resiste. É sacrifício, mas tem gente que fala, não, eu vou, tá difícil, mas eu vou dar ainda um pouquinho de sangue. Para ver se eu consigo, para ver se a coisa muda, eu vou fazer mais um esforçozinho, está terrível. E Deus fala, ei, para com isso. Deus fala, será que eu não tenho poder de fazer o que eu quiser fazer? Será que eu não tenho poder de mudar tudo? Claro que ele tem, ele é todo poderoso. E quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que hoje Deus é bom? Quantos creem que amanhã Deus continua sendo bom? Amém. E o mês que vem ele vai continuar sendo bom? Amém. E durante o ano inteiro ele vai continuar sendo bom? Amém. E eternamente ele vai continuar sendo bom? Amém. Aleluia, está resolvido. Glória a Deus. Mas quando isso não está resolvido, a pessoa fica agindo na força do próprio braço, e o que ela faz, ela ainda joga na cara de Deus. Aí, fiz aí, e agora? Já conversou com gente que diz assim, aí, dei o dízimo, e agora? Cadê? As coisas não mudaram. Né? Eu já conversei com gente que fala assim, eu orei, mas não fui curado não, viu? Como que a pessoa está dizendo? Está vendo? Deus não funciona. Não funcionou comigo. É claro que é fácil, né? Uma pessoa que age assim, eu já falo, sabe o que é? Nem vai funcionar. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer com fé. Desse jeito aí, não vai funcionar mesmo. Mas tem gente que faz as coisas, joga na cara de Deus. Aí Deus, eu fiz, e agora? Cadê? Cadê o Senhor? Né? Deus não tem problema que brigue com ele. Deus é sempre fiel e sempre absolutamente fiel. Mas estou dizendo que o padrão da carne sempre envolve sacrifício. A pessoa tenta fazer uma coisa para compensar. Sacrifício é um problema. Sacrifício, por exemplo, a pessoa peca, ela fala, preciso fazer alguma coisa para dar uma compensada. Aí ela vem na igreja espiritual, Bíblia, né? Ela fala, estou me sentindo mal essa semana, que eu pisei na bola, preciso ir para o culto. Aí chega no culto, paz do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ela está dizendo assim para Deus, Deus, está vendo, eu vim, hein? Dá uma compensada aí, porque eu vim no culto hoje. Olha, vou até abraçar aquele irmão que eu não gosto. Porque hoje eu tenho que agradar o Senhor. Minha semana foi muito cheia de pecados, então, né, preciso passar limpo tudo aqui. Isso é sacrifício. Não adianta nada, pior, vai sair do culto pior, porque vai sair um cristão não, uma pessoa religiosa. Está tentando, né, trocar. Então precisa resolver essa questão do sacrifício. Padrão da carne tem sacrifício. Padrão do espírito tem obediência. Tem quebrantamento, coração contrito, quebrantado na presença de Deus. Amém, amados? Mais uma coisinha, mais um ingrediente da carne. Padrão da carne tem cobiça. Cobiça. Diz a Bíblia que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Então, o padrão da carne é assim, a pessoa faz as coisas porque ela está cobiçando, porque ela está desejando, porque ela está querendo demasiadamente. O padrão do espírito, não. O padrão do espírito tem serviço por amor. A pessoa é servo. A pessoa serve porque está servindo. O padrão da carne, não. Ela faz porque ela está cobiçando. Eu faço isso para ganhar aquilo, né? Então eu quero, padrão da carne, a pessoa também cobiça, 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 cobiça. Padrão do espírito não, tem serviço por amor. Padrão do espírito, a pessoa é absolutamente livre porque ela sabe da condição dela, de merecedora, não merecemos nada diante do Senhor, tudo que vem dele é graça, não fica competindo, não fica medindo, mas no padrão da carne a pessoa... Né? Imagina assim, alguém chegando no padrão da carne na igreja. Não tem ninguém assim, mas é só uma imaginação aqui. A pessoa chega na igreja, padrão da carne, ela fala, e aí, o que, que eu preciso fazer para ser alguma coisa aqui? Aí alguém fala para ela, precisa fazer o obreiro aprovado. O obreiro aprovado, o que, que é isso? Aí é um curso, vou fazer esse curso. Vou fazer esse curso. E esse curso... O que acontece depois? Ah, você faz esse curso, você pode liderar uma célula. O que? Liderar? Líder? Já, né? A pessoa falou que vou ser líder. Vou ser líder, vou liderar as pessoas e tal, porque, né? E aí, de repente, se ela entrar no padrão da carne, ela faz, ela faz, ela faz porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer. Porque ela quer cobiça. No padrão do espírito, a pessoa faz porque quer servir, porque quer ser bênção. Porque quer amar. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e saber quais os padrões estão nos movendo, nos impulsionando. Padrão da carne ou padrão do espírito? Padrão da carne sempre tem cobiça, padrão do espírito sempre tem serviço por amor. Amém, amados? Vamos falar um pouco do espírito, né? Senão a gente fica falando só da carne e alguém vai pensar que eu estou falando que a pessoa está na carne, não estão, vocês estão no espírito. Fala para o seu irmão aí, você está no espírito, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então vou falar do padrão do espírito. Quando o espírito está em operação, também alguns ingredientes estão sempre presentes. Primeiro deles, liberdade. Uma pessoa que anda no espírito é uma pessoa livre. Ela é livre com Deus, ela é livre com as situações, ela é livre com os outros. Né? Quando a pessoa não anda no padrão do Espírito, ela é presa. Ela é presa com N situações. Mas onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade. Fala para o seu vizinho, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Uma pessoa que anda no Espírito, você chega para ela e fala, olha, falaram bem de você, ela fala, tudo bem. E se você dissesse o contrário, falaram mal de você, ela fala, tudo bem. livre. Se você falar assim para uma pessoa que anda na carne, falaram bem de você, ela fica orgulhosa, já ficou presa. Falaram mal de você, ela já fica revoltada, já ficou presa. Sabe por que tem muito problema de relacionamento? Por causa desse padrão, da falta do espírito. O irmão chega lá no pastor, pastor, quero conversar uma coisa. O quê? Olha, você sabe o que fulano falou de mim? Pastor, não sei, deve ter falado bem. Não, ele falou mal. Sabe, eu acho isso inadmissível. O senhor tem que tomar uma posição. Aquela pessoa ficou lá me difamando. Você está entendendo? Isso não pode acontecer dentro da igreja. Sabe por que ela está falando assim? Porque ela está na carne. Se ela estivesse no espírito, ela fala, pastor, estou chateado. Por quê, irmão? Porque a pessoa falou mal de mim, mas falou só um pouquinho. E se chamaram Jesus, o meu Senhor, de Beelzebu, ainda falta muito para mim. Amém? O pastor ia falar, rapaz, esse moço não traz problema nenhum para mim. Fala para o seu vizinho, se falar mal pouquinho de você, fique chateado, irmão. Tem que falar bastante. Tem que falar profundamente para chegar no padrão de Jesus. Porque isso é Bíblia. Jesus falou, se chamaram ao Senhor, o mestre de Beelzebu, quanto mais vocês vão chamar também. Mas por que que algumas pessoas ficam presas com essas coisas? Porque estão na carne. Quando uma pessoa põe o dedinho assim e fala, eu não admito. Pergunta seu vizinho, que padrão é esse? Carne. Porque no espírito, irmão, quem anda no espírito tem liberdade. Nada te prende. Uma palavra contrária não te prende. Um olhar contrário não te prende. Alguém que não gosta de você também não te prende. Chega e fala, olha, fulano não gosta de você. É, tá bom. Eu continuo amando aquela pessoa, não faz diferença nenhuma. Né? Falar bem ou falar mal, você não fica orgulhoso com elogio, nem deprimido ou revoltado com a crítica, tá tudo certo. A pessoa não se prende por absolutamente nada. Por que tem crente que briga aqui no estacionamento? Porque está no espírito? Não. É porque está na carne. Quem está no espírito, se você falar, essa vaga aí é minha, ele fala, tá bom, vou tirar meu carro, pode colocar nessa vaga aqui. Mas não tem mais vaga nenhuma. Ele fala, tá bom, eu coloco no estacionamento, pago, não tem problema nenhum. Mas você não tem dinheiro, tá bom, eu ponho na rua. Você não vai colocar na rua também, tá bom, eu levo meu carro para casa, volto a pé, assisto o culto, não tem problema. Alguém vai pensar, não, bobo eu não sou. Estou querendo dizer que quem está no espírito não se prende por nada. Não se prende por nada. Mas quem está na carne, se chegar na lanchonete para comprar uma coxinha, alguém entrar na frente, a pessoa faz um barraco. Entrou na minha frente, antes já se viu e tal, eu estava aqui esperando. Mas a pessoa fala, calma, eu só fui colocar algo aqui em cima do... Né? Já estou saindo, não vou comprar nada. Mas ela já briga. Por qualquer coisa. Pergunta ao seu vizinho, você conhece alguém assim? Então, o padrão do espírito sempre tem liberdade. Se não estamos, e cada um tem que olhar para si mesmo, né? A gente brinca assim, mas cada um tem que olhar para si. Se nós não estamos andando em liberdade, nós estamos na carne. Jesus estava sendo crucificado. O que ele disse para o Pai? Perdoa-lhes, Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Quem anda no Espírito está sempre livre. Quem anda no Espírito não fica amarrado, preso a nada, escravizado por absolutamente nada. Então o padrão do Espírito é liberdade. E não adianta a gente cantar, a liberdade está neste lugar, se a liberdade não estiver nesse lugar. Liberdade precisa estar aqui, amém? Onde há o Espírito. Onde o Espírito do Senhor habita mesmo? Em nós. Então, fala para o seu vizinho, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? O Espírito habita em nós. Então, a liberdade tem que ser um padrão da nossa vida. Outra coisa, paz. Paz. Sempre há uma paz onde há o padrão do Espírito Santo. A pessoa que tem paz, ela transmite paz nos olhos. É só olhar nos olhos da pessoa, você vai ver se ela está em paz ou não. Isso não significa que a pessoa que tem paz não tenha problema. A pessoa pode ter um monte de problema, pode estar enfrentando um monte de dificuldades, mas no padrão do Espírito ela sempre tem paz. Sempre tem paz. Seja, diz a Bíblia, Colossenses 3,16, a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações. Paz de Cristo, é um padrão do Espírito Santo, a pessoa tem paz. E sempre quando é possível, a pessoa tem paz com todos os outros, paz. E se não for possível, é por causa da outra pessoa, não por causa dela. A pessoa está em paz com Deus, em paz com os outros, ela tem paz. Né? Padrão do Espírito Santo. Outro padrão, quando o Espírito está operando, é a alegria. É a alegria. Ninguém rouba a alegria de alguém que anda no Espírito. Nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma contrariedade. Eu me lembro do testemunho de uma irmã chinesa, que ela se converteu a Jesus, China comunista, e ela sentiu uma alegria tremenda, tremenda. E as pessoas diziam, olha irmã, você, mesmo que você não esteja sorrindo com os lábios, você sorri com os olhos. E ela tinha tanta alegria por ter se convertido, por ter sido salva pelo Senhor, essa irmã, e um dia chegaram os soldados para prendê-la. E ela descreve isso depois, que quando ela foi presa, ela foi jogada dentro de um carro e levada para um lugar. Ela disse que ela ia sendo levada para aquele lugar, mas ela sentia uma paz e uma alegria incrível. E ela ia sentindo aquela alegria. Ela foi jogada lá na prisão, a prisão da China, num lugar muito difícil, né, um cubículo. As pessoas tinham que ficar literalmente em pé durante o dia todo, e eles não podiam dormir, eles não deixavam dormir, e não podia sorrir, e um dia um policial veio na célula e olhou para ela com muita raiva e disse, por que você está sorrindo? Ela dizia, mas eu não estou. E ele dizia, você está sorrindo sim. Ela dizia, mas não, não estou sorrindo, você está sorrindo. E queria castigá-la de todo jeito. E depois o policial saiu, alguém falou para ela, é que você sorri com os olhos. Essa irmã nunca perdeu a alegria. E depois de um tempo, mandaram uns envelopes para todos os presos, com a condenação de cada um. E ela tinha sido presa injustamente, por ser serva de Deus. Mandaram um envelope com a condenação de cada um, os anos que cada um ia ficar na cadeia, e ela nunca abriu o envelope dela. Ela ficou lá presa. E as pessoas diziam, mas você não tem curiosidade de saber quantos anos você vai ficar presa? Ela dizia, não importa. Posso ficar um ano, posso ficar dois, posso ficar 100 anos. Eu estou na presença do Senhor e ninguém tira a minha alegria, ninguém tira a minha paz. Essa irmã ficou presa por 24 anos e nunca perdeu a alegria. Então, quem anda no padrão do Espírito, uma coisa que está sempre presente é a alegria, independentemente das dificuldades que nós enfrentamos. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus, né? Alegria. Amor, outro padrão do Espírito. Tudo que é no padrão do Espírito tem como base o amor. O amor. Então, pessoa que anda no Espírito age com base no amor. Nós precisamos olhar para nós, irmãos, e pensar, bom, eu quero andar no Espírito. Será que o que eu faço com base no amor? Porque se eu não fizer com base no amor, é carne, é terreno, não é celestial. Porque a Bíblia fala em Coríntios 13, eu posso fazer muita coisa, até espiritual, posso falar a língua dos homens, dos anjos, e ter dons, e profetizar, e posso entregar todos os meus bens, dar até o meu corpo para ser queimado, não importa. Se eu fizer tudo isso e não tiver amor, se a base de tudo isso não for o amor a Deus e o amor às pessoas, não adianta nada. O padrão da carne não adianta nada. Então, quem está no Espírito faz tudo com base no amor. Outro ingrediente que está sempre presente, e isso você pode usar como medidor para avaliar os padrões da carne e os padrões do Espírito, é que quem anda pelo Espírito tem sempre um ingrediente de intimidade com Deus. Mesmo a pessoa enfrentando problemas, lutas e tal, quando a pessoa está no Espírito, você vai sempre ver uma atmosfera de intimidade com Deus. Quando a pessoa está no padrão da carne, você vai ver outra atmosfera. Atmosfera de revolta, de endurecimento, de questionamento, de incredulidade, de uma série de outras coisas que são contrárias à intimidade com Deus. Mas a pessoa que está no padrão do Espírito, não importa qual seja os problemas, as circunstâncias que ela está passando, você sempre vai ver isso. A pessoa está ali mais apaixonada por Deus. É um mistério isso. Pessoa que anda no padrão do Espírito, ela está sempre buscando a Deus, ela está sempre querendo Deus, ela está sempre apaixonada por Deus, porque o Espírito nos leva a isso. Outro ingrediente do Espírito, segurança. Fala para o seu vizinho, segurança. Irmãos, quem está no Espírito se sente seguro. Porque a pessoa está nas mãos de Deus, ela não está nas mãos dos homens. Ela não está vulnerável à mercê das circunstâncias. Você se sente seguro. Você vai conversar com a pessoa, você percebe uma pessoa em paz. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa segura. Por quê? Porque ela anda no Espírito. Agora, se a pessoa corre para lá e para cá e fala, ai meu Deus, não sei, e agora e tal, o que vai acontecer? E liga para todo mundo aquela inquietação, aquela perturbação, aquela insegurança, não é o padrão do Espírito, é o padrão da carne. Amém? Bom, enquanto o padrão da carne é sacrifício, eu já falei que o padrão do Espírito é obediência, e outra coisa, que tem sempre como ingrediente no padrão do Espírito, é a submissão. Gente que anda no Espírito é gente submissa a Deus. É a pessoa que se entrega. Ela não se entrega às circunstâncias. Ela não se entrega aos problemas. Ela não se entrega à carne. Ela não se entrega à derrota. Mas a pessoa se entrega a Deus. Então, você olha para o padrão do Espírito, você vai ver esse ingrediente também, um ingrediente de submissão. Jesus sempre andou nesse padrão, ele sempre se rendia a Deus. Ele podia estar vivendo um momento alegre, feliz com os discípulos, ou podia estar sendo perseguido. Jesus sempre estava entregue a Deus, submisso a Deus. E todos os homens e mulheres que andaram no Espírito, a mesma coisa. apóstolo Paulo podia estar num momento muito feliz com os irmãos, ou podia estar dentro do cárcere, açoitado. Ele estava ali rendido a Deus, submisso a Deus, entregue a Deus. Uma pessoa que anda no padrão do Espírito é sempre uma pessoa que se rende a Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, ambiente de rendição é o ambiente do Espírito. Rendição a Deus. Amém, amados? Então, só lembrando do padrão de Agar e de Sara, vou relembrar alguns conceitos aqui para a gente visualizar muito bem padrão da carne e padrão do Espírito, fazer uma escolha para o padrão do Espírito. Primeira coisa, lembra que Agar é escrava, a carne tem que ser escrava, esse é o lugar dela e ela deve ser mantida o tempo todo lá. Segundo lugar, a carne toma o senhorio na incredulidade e na ansiedade, né? Então, tem que tomar cuidado com a ansiedade, com a incredulidade, porque esse é o ambiente perfeito para a carne tomar o lugar. Não deixe a tua carne tomar esse lugar. Porque quando a carne começa a tomar lugar, ela vai tomando controle em nossa vida e a carne vai rindo e vai se firmando e vai se endurecendo e vai rindo das coisas espirituais. A Bíblia diz assim que uma vez que Agar assume, ela despreza Sara. Em outras palavras, quando a carne controla a nossa vida, as coisas espirituais começam a ficar desprezadas. Gênesis capítulo 16, versículo 4 diz assim: e conheceu a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, quando Agar engravidou, ela começou a desprezar Sara. Quando nós começamos a gerar coisas pela carne, a nossa carne começa veementemente, violentamente, a desprezar as coisas do Espírito. Sabe o que acontece se a gente andar no padrão da carne? Você vai olhar para as coisas do Espírito e não vai sentir mais nada. Tem gente que fala, ah, não sei. Não sei se orar vale a pena. Não sei se buscar Deus resolve. Não sei se quebrantar, se jejuar, sabe? Sabe o que é isso? Quando a pessoa começa a sentir essas coisas e andar nessa postura, é porque a carne tomou conta e as coisas espirituais estão sendo desprezadas. Quando a pessoa está forte no padrão do Espírito, é o contrário. A pessoa fala, é uma loucura andar na carne, é uma loucura não depender de Deus, é uma loucura não buscar Deus. Quando a pessoa está forte na carne, a carne despreza as coisas do Espírito, ela fica pensando, será que vale a pena? Será que resolve? É, sei lá, eu não sinto mais nada e tal. Mas a Bíblia diz que a carne tem que ser controlada por nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que Agar estava nas mãos de Sara. Gênesis capítulo 16, verso 6, diz assim: ao que disse Abraão a Sara, eis a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu da sua face. Fala para o seu vizinho, a tua carne está nas tuas mãos. Diz a Bíblia, Sara maltratou Agar e Agar caiu fora. Fala para o seu vizinho, dá uma surra na tua carne e ela se coloca no lugar dela. Amém, irmãos? A Bíblia mostra alguns padrões que são muito interessantes. Caim, por exemplo, desobedeceu a Deus, isso era bem no começo. Ele não tinha nenhuma Bíblia ou livros, orientação, mas certamente ele sabia o que fazer. Porque sabia, Deus sabia que ele sabia. E quando Deus vai falar com Caim, sabe o que Deus diz para Caim? O pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Deus disse para Caim, o pecado está na sua porta, cabe a você dominá-lo. Fala aí para o seu vizinho, se Deus disse isso para Caim, imagina para a gente. Fala para o seu vizinho, tua carne está nas tuas mãos. É a tua decisão que vai fazer diferença. Fala, Deus vai abençoar a tua decisão. Mas a decisão é sua. Amém? Porque tem gente que fala, Deus, dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Por que isso está acontecendo? Tal. Às vezes está acontecendo porque permitiu. Né? Está em tuas mãos, aquela coisa. Não reclame daquilo que você permite. Algumas coisas que são geradas pela carne não desaparecem facilmente. Tem algumas situações, tem alguns problemas, tem algumas consequências que nós geramos pela carne que não dá para se livrar. Mas mesmo não dando para se livrar, tem que ficar sujeito. Sujeito. Quando Ismael foi gerado, a orientação de Deus para Abraão foi isso, que Ismael se submeta. Ismael precisa se submeter. Né? E Agar precisa se submeter a Sara. Agar saiu correndo, foi para o deserto, queria morrer. Deus encontra com ela e fala, volta e submete a sua senhora. E ela precisava voltar e se submeter a Sara e se colocar no lugar dela. E Deus usa isso como padrão para falar da carne e do espírito. Amém, amados? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar, então, a carne. Nós precisamos ver o que a nossa carne tem gerado. Os Ismaéis, não sei se tem alguém chamado Ismael aqui, mas né, não tem relação nenhuma com o seu nome, mas com aquilo que o Ismael da Bíblia representa, aquilo que foi gerado pela carne. Então, nós precisamos identificar em nossa vida o que nossa carne está gerando e submeter isso ao Espírito. Porque nós fomos chamados, irmãos, para andarmos no Espírito, para sermos livres. A Bíblia diz assim, Gálatas 4:25, mas a Jerusalém que é de cima é livre, qual é mãe de todos nós. O que, que significa isso? Nosso espírito é livre, nós somos chamados para andar na liberdade da presença de Deus, nós somos chamados para andar no padrão do Espírito, nós não fomos chamados para ficar escravizados a absolutamente nada. Quando uma pessoa é livre, quando uma pessoa está no Espírito, ela gera as coisas no tempo de Deus, na forma de Deus, no padrão de Deus. Quando Sara entendeu que ela tinha que esperar em Deus, ela esperou. E Gênesis 21, 2 diz assim, Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Quando é que Isaac nasceu? No tempo determinado por Deus. Fala para o seu vizinho, quando você anda no Espírito, as coisas de Deus vão acontecer e vão acontecer no tempo de Deus. Amém? Você pode ficar tranquilo, você pode ser absolutamente livre. As coisas de Deus, as coisas do Espírito vão acontecer e vão acontecer certamente no tempo de Deus. A gente não precisa entrar em ansiedade, a gente não precisa ficar perturbado, a gente não precisa ficar preocupado, nós precisamos simplesmente fluir em Deus e dar glória a Deus, e as coisas vão acontecer, e quando as coisas de Deus, no tempo de Deus acontecem, todas elas trazem muita alegria. Sabe o que significa Isaac? Isaac significa riso, significa alegria. Quando as coisas de Deus acontecem, há uma alegria tão grande, contagiante, contagia a nossa vida, contagia as pessoas. Quando uma coisa é gerada, quando uma coisa religiosa, por exemplo, é gerada pela carne, a pessoa fala, olha que bênção, todo mundo olha assim e fala, bênção, é? Sei não, não tem alegria, pode perceber, porque não foi gerada no Espírito, não foi gerada no tempo de Deus, nem por Deus, mas quando as coisas de Deus são geradas no tempo de Deus, tem alegria em Deus, tem alegria no nosso coração, tem alegria no coração das pessoas, é bênção. Isaac sempre traz alegria. Isaac sempre traz alegria. Amém? Mas uma outra coisa também. Tudo que é gerado de Deus no padrão do Espírito em nossa vida, tudo que é gerado de Deus no padrão do Espírito em nossa vida, automaticamente é oferta a Deus. Está sempre oferecido a Deus, está sempre entregue a Deus. Em outras palavras, qualquer coisa, seja uma bênção, seja ministério, seja provisão, qualquer coisa, dons, talentos, habilidades, tudo que tem em nossa vida, que vem de Deus, volta para Deus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus deu Isaac e depois falou para Abraão o quê? Me dá o Isaac. Deus deu Isaac e depois disse para Abraão, me devolve. As coisas do Espírito, o padrão do Espírito é assim, Deus te dá, você dá para ele de novo. Deus te dá e você tem muita alegria, você fala, Senhor, muito obrigado, é um privilégio ter isso na minha vida e ter isso nas minhas mãos, é um privilégio receber isso do Senhor, mas eu quero dizer que isso é do Senhor. E Deus falou, ok, mas eu deixo aí com a sua vida, ok, Senhor, mas é teu. E aí Deus pega e dá mais. E você fala, ok, Senhor, mas continua sendo tudo teu. Quando é na carne, a pessoa consegue alguma coisa, ela se agarra aquilo ali, e se ela falar, e se ela perder aquilo, ela perdeu a vida dela. Você já viu gente dizendo assim, eu perdi tudo. Conhece alguém assim? Eu perdi tudo. Fala para o seu vizinho, o crente no Espírito, ele nunca perde, porque nunca é dele. Amém? Deus deu Isaac para Abraão. E depois falou, Abraão, me dá o Isaac. E Abraão deu, botou Isaac no altar. E Deus falou, não precisa não, continua com você. E eu vou te dar mais coisas, eu estou afirmando a minha promessa, o meu pacto, a minha bênção na sua vida, Abraão. E é assim, constantemente, o padrão do Espírito é assim, nada tendo e possuindo tudo. Fala para o seu vizinho, o padrão do Espírito é nada tendo, possuindo tudo. Tudo está entregue ao Senhor, tudo pertence a Deus, que anda no Espírito, ama e serve, e reconhece o Senhor em todas as coisas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Irmãos, se nós queremos, no ano do Espírito, andar pelo Espírito, é muito importante que nós conheçamos e reconheçamos esse padrão e identifiquemos em nossa própria vida. O que é que vem do Espírito? O que é que vem da carne? O que está sendo gerado pelo Espírito? O que está sendo gerado pela carne? E é muito importante que nós coloquemos a carne no lugar dela, para o Espírito tomar o controle. Amém? O Espírito Santo, guarda isso, o Espírito Santo guia o nosso espírito, não a nossa carne. Amém? Então não adianta a gente ir no padrão da carne e falar, Espírito Santo, guia aqui a minha carne. Ele não vai guiar a nossa carne. Ele vai guiar o nosso Espírito. Por isso é muito importante ter um padrão do Espírito em nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então nós somos chamados para essa liberdade. Nós somos chamados para esse padrão do Espírito. Nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito de Deus. E não tem coisa melhor do que ser guiado pelo Espírito de Deus. É o que Deus preparou para nós. É a liberdade, é a graça. É a provisão, é o padrão que Deus preparou para nós. É onde nós de fato nos realizamos. É onde nós de fato nos libertamos. É onde de fato nós experimentamos a plenitude de Deus em nossa vida. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus realmente programou para os seus filhos serem guiados pelo Espírito, pelo Espírito. Mas sabe, eu percebo que se a gente não tomar algumas posições, principalmente com relação à nossa carne, talvez as coisas não mudem. E talvez até nós fiquemos, de certa forma, decepcionados um pouco com Deus, com as coisas. Porque a gente vai ficar pensando, puxa, é o ano do Espírito. E eu esperava que algumas coisas mudassem, fossem transformadas, mas parece que está tudo do mesmo jeito na minha vida. Eu pensei que Deus ia fazer grandes coisas e até agora parece que Ele não fez. Quero dizer para você nessa noite, Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida. Amém? Mas Ele espera que nós andemos no Espírito. Diz a Bíblia, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Incline-se para o Espírito e você vai ter vida e paz. Incline-se para a carne e vai ter morte, distanciamento de Deus. Nós somos daqueles que querem se inclinar para o Espírito e andar no Espírito. Amém, amados? Então quero te convidar a fechar os olhos. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo se move em nós. O Espírito Santo de Deus nos conhece. Conhece o nosso caminhar. O Espírito Santo de Deus conhece os nossos padrões. Isso vale para todo mundo. Não importa o quanto nós conheçamos da Bíblia, ou quanto tempo tenhamos de convertido, ou quantos anos nós frequentamos a igreja, não importa. O padrão vale para todos nós, igualmente, indistintamente. O Espírito Santo quer conduzir a nossa vida num nível muito melhor, de muito mais graça, de muito mais alegria, de muito mais paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer nos levar para uma dimensão muito maior da presença, da intimidade, da provisão de Deus, do ambiente celestial, do ambiente de liberdade. Mas certamente alguns padrões da nossa carne sempre são obstáculos. E assim como a Bíblia diz que Agar estava nas mãos de Sara, e o que Sara determinasse sobre Agar, assim seria. E Deus disse para Abraão, assim seja. Que Agar se submeta a Sara, Deus está dizendo para nós também aqui hoje à noite. Tua carne depende da tua decisão. Depende de nós mudarmos este padrão e nos inclinarmos para as coisas do Espírito de Deus. E eu te encorajo nessa noite a dizer, Senhor, eu estou na tua presença e no meu coração, com todo o meu coração, com toda a minha decisão, com toda a minha seriedade, com toda a responsabilidade, eu decido e eu quero, ó Deus, andar no padrão do Espírito. Nenhum de nós tem poder em nós mesmos para andar no padrão do Espírito. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Mas o que Deus espera realmente de nós é a nossa decisão. Nossa firme decisão, a nossa convicção. Ele espera o nosso amém, dizendo assim seja, eu quero isso, eu escolho. Deus espera a nossa escolha, o Espírito Santo espera a nossa escolha. Sinto que nessa noite o Espírito Santo está esperando a tua escolha, para te ajudar, para te fortalecer, para te levar para um outro padrão. Escolhe, pois, andar no Espírito e deixar as obras da carne, deixar o padrão da carne de lado. Tem uma vida muito melhor, mais livre, cheia de graça, de autoridade, de intimidade, de abundância, de alegria na presença de Deus. Continue orando no seu lugar. Vamos orar juntos, Pai. Nessa noite, Senhor, nós nos rendemos à Tua palavra e ao Teu Espírito Santo. Está escrito, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, Deus amado, nós somos os Teus filhos para este tempo, para esta geração. Filhos de Deus, livres, 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 filhos da liberdade, livres, filhos que não são presos mais pelo mundo, nem pelo pecado, nem por emoções, nem por sentimentos contrários, filhos que subjugam a carne, deixam a carne no lugar dela, filhos que se inclinam para o Espírito, filhos que olham para o padrão de Jesus, filhos que imitam o padrão de Jesus. Senhor, nós somos os Teus filhos neste tempo e nesta geração. E nós cremos, ó Deus, como diz a Tua palavra, que é o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor que opera todas as coisas. É o Senhor que começou uma boa obra em nossas vidas e certamente não nos abandona em nenhum momento até que esta obra seja completa. O Senhor começa e Tu és fiel para terminá-la, para completá-la. O Senhor é quem opera em nós o querer e o realizar. Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a autoridade, a soberania para fazer isso. Porque em nós mesmos nós nem conseguimos andar no Teu padrão, não conseguiríamos jamais, não fora o Teu poder, o Teu Espírito habitando em nós. Mas sabemos também que o Espírito Santo espera a nossa decisão, e nessa noite nós queremos, Senhor, com todo o nosso coração, falar da nossa decisão em Tua presença. Oh Deus, nós queremos andar no Espírito, no padrão, queremos deixar para trás as coisas da carne, queremos tirar a roupa velha, nos despir do velho homem, com as suas paixões, com o seu orgulho, com a sua concupiscência, com a sua competição, com a sua autossuficiência, com os seus medos, com os seus pecados e com todas as coisas que nos afastam de Ti. Queremos nos despir, Senhor, do velho homem e nos vestir de Cristo Jesus, que é o padrão de Deus para as nossas vidas. Oh Senhor, com a Tua palavra, coloca, ó Deus, o Teu prumo no nosso coração. Coloca o Teu prumo no nosso coração, alinha nossa vida. Senhor, onde nós não estamos enxergando, nós queremos enxergar. Onde nós não estamos discernindo, nós queremos discernir. onde não estamos percebendo, nós queremos perceber, Senhor. Onde, ó Deus, nós fechamos os nossos olhos e estamos disfarçando, nós queremos, Senhor, ter um choque de realidade. Onde nós estamos nos enganando, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, como diz a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ter a verdade, porque é a verdade que liberta. Senhor, não queremos sacrificar, nós queremos quebrantar em tua presença. Queremos correr para ti, não correr para nós mesmos, nem para o mundo. Queremos o padrão do Espírito, não o padrão da carne. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a compreender. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento, traz luz, traz discernimento, mostra-nos o caminho, nós vamos andar por ele, caminho reto, caminho vivo, caminho novo, caminho que é Jesus. Queremos andar por este caminho, Senhor. Vem a tua graça sobre cada um aqui, vem o teu poder sobre cada um aqui. Senhor, quebra o jugo nas nossas mentes, quebra o jugo nos nossos conceitos e preconceitos, tudo aquilo que é contrário à tua verdade, tudo aquilo que é contrário à sua palavra, Senhor. Nós queremos nesta noite levar cativo a obediência de Cristo, Senhor, todas as coisas, todos os pensamentos, Senhor, todas as nossas crenças, todos os nossos sentimentos. Nós queremos levar cativos à obediência de Jesus e nos render a Jesus e permitir que o Senhor faça uma obra em nossa vida, que o velho saia e que o novo possa surgir, possa ser erguido, ó Senhor, para a glória do teu nome. Seja assim, ó Deus, seja assim em nossa vida, Senhor, seja assim na vida de cada irmão e irmã que, Senhor, nessa noite está tomando uma decisão de andar nos teus caminhos, de andar no teu padrão. Jesus amado, Jesus amado, mostra-nos o teu ambiente, Jesus. Jesus amado, mostra-nos o teu ambiente. Jesus amado, mostra os teus pensamentos. Jesus amado, mostra-nos o teu coração. Jesus amado, mostra-nos a tua palavra, os teus valores, os teus princípios. Nós queremos nos identificar contigo. Queremos seguir somente a ti, Jesus. Queremos ser teus imitadores, Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele estava dizendo: aquele que escolhe a minha palavra, aquele que escolhe a minha verdade, aquele que escolhe os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele disse: esse é o que me ama, e o que me ama também é amado do meu Pai. Ele disse: nós viremos e nos manifestaremos a Ele. Tenho certeza que se você tem escolhido o Senhor, se você tem escolhido a palavra do Senhor Jesus para a sua vida, se você escolheu a palavra como regra para a tua vida, para o teu coração, como direção fundamental para a tua vida, se você ama a palavra de Deus, ele diz: meu Pai também o amará e nós viremos e nos manifestaremos a ele. Senhor Jesus, revela-te a nós, manifesta-te a nós, Senhor, revela-te a cada um que está aqui, Senhor, revela o teu poder, revela o teu reino, o teu ambiente, o teu coração, a tua intimidade. Vem, Senhor Jesus, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nossa vida, venha o teu reino em nosso coração, venha o teu reino em nossa mente, venha o teu reino no nosso ambiente, venha o teu reino em nossa casa, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Oh, começa a orar aí no seu lugar, querido, dizer: Senhor, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino, eu quero, Senhor, a tua verdade, a tua palavra.